Minha querida colega senadora Gleisi Hoffmann, feliz estou eu por poder falar ao Brasil com a presença de Vossa Excelência na presidência dos nossos trabalhos na tarde e noite de hoje. Disse no primeiro encontro que tive com o senhor ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, que a presença dele era bilateral neste governo. Tanto desempenhará no Ministério das Comunicações o mesmo brilho, competência e eficácia que teve à frente do Ministério do Planejamento, como terá aqui um braço forte para falar do Paraná, do Brasil, da mulher brasileira, que vem constituindo o rico desempenho de Vossa Excelência no meio de todos nós. Parabenizo Vossa Excelência, por extensão, ao ministro Paulo Bernardo. Meus companheiros, colegas senadores, queridíssima presidente, nós temos vivido hoje na imprensa nacional dois assuntos de relevo no mundo. O primeiro, o acompanhamento das fricções bélicas que estão desenvolvendo na Líbia, e queria comungar, já e de pronto, com o senador que me antecedeu agora há pouco, Eduardo Suplicy, e com o meu querido e fraternal companheiro Pedro Simão, quando da prudente avaliação brasileira à frente da ONU e sua manifestação clara pela abstenção de um conflito armado e aberto, tendo em vista o perigo da exposição de civis que já se somam a algumas dezenas de abatidos por força da ação multilateral contra o governo da Líbia. A outra notícia que varre o mundo, e essa extremamente positiva, é a presença do presidente Obama no Brasil. Eu sou de uma geração que, quando jovem, via com reservas as relações com os Estados Unidos, magistralmente sintetizadas nas palavras de ordem American Go Home. Não faltavam razões para minha desconfiança. Apesar de próximos, os países nunca foram íntimos, e a tentativa de estabelecer uma relação especial não prosperou. Retrospectiva histórica mostra que, durante a Segunda Guerra Mundial, foi o único período que o Brasil ganhou com esta relação. E o presidente Obama, em um dos seus célebres discursos no país, citou esta relação acontecida durante a Segunda Guerra Mundial. Para piorar o quadro, o papel desempenhado pelos Estados Unidos no golpe militar de 64 ajudou a reforçar essa visão pouco simpática minha e da minha geração. Eu sou senador Paulo Paim, extraordinário líder nesta casa, um dos órfãos da ditadura militar. No dia 13 de janeiro de 1969, numa mesma assentada, fruto daquele movimento, aspas, dito revolucionário, eu perdia o meu pai, o mandato de deputado federal do meu pai, Vital do Rego, e do meu avô, Pedro Gondim. No mesmo dia, na mesma assentada, na mesma hora, eles dois, paraibanos, foram vítimas do arbítrio e de uma cassação injustificada. Por isso, desde logo, o papel desempenhado pelos Estados Unidos, abastecendo e fortalecendo aquilo que foi dito como golpe em 64, feriu de morte a minha geração e especialmente a minha família. Os tempos mudaram, os Estados Unidos mudaram e o Brasil mudou junto. E não existe simbologia mais forte para retratar estas mudanças que a união de um presidente negro norte-americano com Dilma Rousseff, a primeira mulher a presidir o Brasil, uma ex-guerrilheira torturada por este mesmo golpe de 64 por esta mesma ditadura. O presidente Obama falou também neste assunto. Complementando este retrato, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, estava Alfred Kiss, aplaudindo Barack Obama, ele que também cerrou fileiras contra a ditadura e gritou palavras de ordem em 64. A vinda de Obama ao Brasil, como bem ressaltou o Le Monde, coloca muitas interrogações. E sobre essas interrogações eu quero falar a vocês, a vossas excelências. O que mobiliza a presença do presidente dos Estados Unidos no país? A evolução surpreendente da crise no Oriente Médio, que dificulta o acesso norte-americano ao petróleo da região? Esta é uma primeira indagação. Numa situação como essa, o nosso pré-sal, o pré-sal brasileiro, entra na agenda dos Estados Unidos e ganha a importância que merece. Para os Estados Unidos, a Índia aparece ao lado da China e da Rússia como centro-chave da influência no mundo, enquanto o Brasil, dia após dia, aparece com uma influência crescente nas decisões mundiais. A organização da agenda presidencial é sempre um gesto carregado de simbolismo, aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em qualquer parte do mundo. A primeira viagem internacional da nossa presidente foi à Argentina, expressando o simbolismo da presença brasileira e mostrando para os dois países a importância vital, querido senador Ferraço, que nosso país dá com a relação a nível de Mercosul. Foi uma surpresa para mim, para todos nós, o anúncio do presidente Obama ao Congresso americano que ele viria ao Brasil. O significado desse simbolismo é a disposição política de reatar relações de níveis melhores do que bom, como existiam em algum lugar do passado, apesar das nossas diferenças ideológicas e posicionamentos discrepantes. Os discursos de ambos os presidentes foram emblemáticos para desconstruir reservas e definir posição brasileira no tocante ao papel do nosso país, não apenas nas relações bilaterais, mas também no concerto das nações. Cordialidade e contundência definiram a tônica do discurso da nossa presidente. Inicialmente, Dilma Rousseff registrou as identidades dos países que souberam erguer duas das maiores democracias da América e ousaram também levar aos seus mais altos postos um afrodescendente e uma mulher, demonstrando que o alicerce da democracia permite o rompimento de barreiras para a construção de sociedades justas, igualitárias, generosas e harmônicas. Fez questão de registrar também que dos 9 chefes de Estado norte-americanos que visitaram oficialmente o Brasil, ele, Obama, era o que encontrava o país em um momento mais vibrante. Ao longo do dia de hoje, eu acompanhei os retratos, os registros da imprensa nacional, essencialmente a imprensa televisiva, falando da beleza que foi a manifestação popular de acolhimento ao presidente Obama, aqui em Brasília e especialmente na capital carioca. Nas visitas que fez à Cidade de Deus, nas visitas que fez ao Cristo Redentor ao lado dos seus simpáticos familiares. Obama sempre teve a generosidade, o carinho, a alegria do povo brasileiro para dar um enlevo especial à sua presença. Em síntese, Dilma defendeu a importância de se romper uma retórica vazia que marcou as relações entre os dois países até o passado recente e bateu forte pelo fim das medidas protecionistas que tanto prejudicam o comércio do etanol, da carne bovina, do algodão, do suco de laranja e principalmente do aço. Por exemplo, além de defender o alargamento das parcerias tecnológicas e educacionais para o futuro. A síntese econômica, o conceito econômico do governo brasileiro foi muito bem expresso pela nossa presidente quando pediu de forma enfática a quebra dessas barreiras protecionistas. Cobrou uma firmeza com um assento no Conselho de Segurança da ONU. Essa, sem dúvida alguma, foi um dos meus desencantos. Eu esperava que o presidente Obama fosse mais enfático no apoio ao Brasil, numa luta que não é apenas da nossa presidente Dilma, mas faça-se justiça. Vem desde o primeiro momento que o homem que revolucionou a política brasileira nos últimos tempos, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, assumiu o papel de presidente da República Brasileira. Para bem fundamentar os seus argumentos, a presidente lembrou do trabalho incansável feito pelo Brasil em prol da reforma na governança do Banco Mundial, do FMI, e foi incisiva em descrever que o que move o Brasil em direção ao Conselho de Segurança é a certeza, aspas, de que um mundo mais multilateral produzirá benefícios para a paz e harmonia entre os povos. A multilateralidade destas opiniões certamente serão fundamentais para a harmonia e paz entre os povos, essencialmente pela importância que o Conselho de Segurança da ONU tem ainda para todos nós. Como capital inestimável, reafirmou o compromisso brasileiro com a paz, com a democracia e com o consenso. Orgulhosamente detalhou que esse compromisso não é algo conjuntural, mas, diz a presidenta, é integrante dos nossos valores: tolerância, diálogo, flexibilidade. O princípio é um princípio escrito na nossa Constituição, na nossa história, na própria natureza do povo brasileiro. A esse propósito, Obama declarou apreço, ao contrário do apoio explícito que ofereceu à Índia, declarou apreço a proposta brasileira e defendeu regras para a participação do país ou dos países no Conselho. Para os analistas, o apoio poderia ter sido mais enfático, para mim também. Mas houve avanço nas posições anteriores dos Estados Unidos, que agora já aceitam a criação de mecanismos para garantir maior equilíbrio entre o conjunto das nações. Dilma foi também bastante feliz na assertiva ao cobrar de Obama uma solução para as desvalorizações competitivas da moeda norte-americana, que reflete uma política monetária que produz complicadores aos demais parceiros comerciais. Isto vale para a China, isto vale para o Japão, isto vale para o mundo. Ao garantir o cronograma da agenda no Brasil, mesmo depois de iniciado o conflito com a Líbia, o presidente Barack Obama sinalizou com veemência a disposição de melhorar as relações Brasil-Estados Unidos. O valor simbólico desta decisão se virá para definir uma nova agenda de negociação entre os dois países. Dos 10 acordos assinados em Brasília, o intercâmbio entre instituições de ensino norte-americana e brasileiras beneficiará mais de 100 mil estudantes e professores. Desponta como uma espécie de senha, cartão, como uma espécie para registrar as preocupações da presidente com dois temas: educação e inovação. Igualmente feliz foi a defesa da tese que uma aliança entre os dois países se faz, sobretudo, na forma estratégica na construção comum, mas ela tem de ser uma construção entre iguais, por mais distinto que sejam os países em território, população, capacidade produtiva e poderio militar. Uma construção entre iguais. Foi assim, minha querida presidente, que eu me senti ontem e anteontem como brasileiro. Não me senti mais subjugado pelo poderio norte-americano. Não me senti menor em nenhuma das relações política, econômica e social. Eu me senti do mesmo tamanho. E a construção desse sentimento não vem de agora. Não é um fato isolado. É resultado de um governo. É resultado de ações afirmativas de inclusão social. É resultado da ampliação do poder econômico do povo brasileiro. Hoje, nós não somos mais colônia. Hoje, nós não somos mais vistos como terceiro mundo. Hoje nós somos um país, não em desenvolvimento, mas um país desenvolvido, graças a Deus e às políticas implantadas nesses últimos 10 anos. Igualmente feliz foi o sinal que o presidente Obama deu quando falou que nessa relação não há parceiros desiguais, relações igualitárias. Citou Casa Grande, parceiro sênior, parceiro júnior. Afinal, o Brasil é hoje o 5º superávit dos Estados Unidos. Ou seja, as nossas importações, com as nossas importações, estamos gerando emprego lá. Emprego esses indispensáveis para a recuperação da economia norte-americana, quebrada, fraturada ferozmente nos anos passados. Logo, hoje a relação de dependência é muito mais complexa e eles é quem já estão dependendo muito mais de nós. Com que alegria eu falo isso ao povo brasileiro. Por sua vez, Obama centrou na força da democracia toda a expectativa de uma parceria bem-sucedida, no que esteve plenamente afinado com o sentimento expresso pela presidenta Dilma. Democracia é o melhor parceiro do progresso humano. Para coroar de êxito a visita, a cereja do bolo não poderia deixar de ser o comprometimento com a preservação do planeta por duas nações, trilhando caminhos econômicos mais verdes, vencendo desafios energéticos com fontes limpas e renováveis. Neste contexto, novas parcerias na área de energia certamente trarão embutidos o compartilhamento de tecnologia e a criação de novos empregos, configurando um legado mais saudável, mais limpo e mais seguro para gerações vindouras. Esta é a minha posição, senhora presidente, a posição do meu partido, do PMDB, que orgulhosamente ocupa a tribuna nesta tarde e noite de hoje, para dizer, hoje nós nos sentimos melhores na condição de brasileiros que somos. Para concluir, peço a devida vênia para fazer um registro. Registro do coração, registro de quem conhece, no convívio interfamiliar, a vida porque passa os especiais. É com muita honra que eu saúdo todos os homens e mulheres deste país, integrados ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Esta síndrome expressa como uma anomalia genética, há muitos anos, vem ganhando estudos, aperfeiçoamento e oferecendo uma vida cada vez mais socialmente inclusa às pacientes e os pacientes portadores. O deputado federal Romário, que tem uma filha, uma linda filha, a Ive, fez da sua campanha, da sua pregação, um gesto de amor, extrapolando o sentimento interno da sua família para levar ao Brasil a necessidade de se entender mais, de se conhecer mais essas síndromes e todas as suas variantes. Hoje nós estamos vivendo o Dia Internacional da Síndrome de Down. E cumprimentar, como não poderia deixar de ser, por força de um sentimento paraibano e do necessário compartilhamento que eu tenho que ter com o meu estado, como a senhora tem com o seu Paraná. Três cidades que durante o último final de semana comemoraram suas emancipações políticas. A cidade de Cruz do Espírito Santo, localizada a poucos quilômetros da capital, a bela cidade de Santa Rita, com uma população superior a 120 mil habitantes, na área metropolitana da nossa queridíssima João Pessoa, da maior fonte da melhor água mineral do Brasil, e a cidade de Camalaú, localizada a 300 quilômetros de João Pessoa, uma pequena cidade, mas de um povo vibrante, um povo muito querido, e eu destaco o artesanato como uma vocação econômica daquela cidade. Muito obrigado, presidente, pela atenção, pelo carinho, e na certeza de que essas relações Brasil e Estados Unidos cada vez ganharão importância a partir da visita do presidente Obama ao Brasil.